O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que não tem exército em seu bairro. Aqui quem fala é o Cício Carente, estou aqui acompanhado no estúdio Major na Tijuca pelo jornalista Caio Belandi.
Olá aos nossos panelistas, aos nossos ouvintes, ao nosso convidado, mais um dia aí atormentado pelos acontecimentos, né? Mas também zero novidades, infelizmente, vamos desengomar isso aí.
Pelo economista Daniel Soares.
Bom dia, boa noite, boa tarde para quem tá ouvindo. Fui sacanear a semana passada que tava todo mundo doente, eu não tava. Quem ficou doente a semana fui eu.
Mas já tá recuperado.
Quase.
E pelo jornalista Fagner Torres.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os presentes, ouvintes aí do lado B do Rio também, meus amigos panelistas, convidado. Antes de dar o meu, enfim, recado inicial, ou melhor, já começando o meu recado inicial, né, antes da gente entrar no assunto principal do programa, eu queria fazer aqui um pequeno discurso. Primeiro, falar o nome de cada um dos desgraçados que votaram a favor da manutenção do Temer.
Do Rio, né?
Porque senão é muita gente. Do Rio de Janeiro, claro, do Rio de Janeiro. Marcelo Delaroli, do PR, Marco Antônio Cabral, do PMDB, Rosângela Gomes, do PRB, Marco Soares, do DEM, Simão Cecim, também conhecido como Fofão.
Esse é o do primo do Anísio.
É, primo do Anísio. Celso Jacob, do PMDB, Soraya Santos, PMDB, Pedro Paulo, espancador de mulher, isso. PMDB, Paulo Feijó, PR, Wilson Bezerra, PMDB, Francisco Floriano, PP, Júlio Lopes, assassino do motorneiro da
Santa Teresa,
PP, Alexandre Vale, PR, Sóstenes Cavalcante, que é primo do Silas Malafaia, do DEM, se eu não me engano, Ezequiel Teixeira, pastor safado do Podemos,
também do
Cristiane
Silas Malafaia.
Brasil, filha do Roberto Jefferson, PTB, Altineu Cortes, PMDB, Áureo, do Solidariedade, Zé Augusto Nalim, do PMDB, e Leonardo Pisciani, né, filho do...
Surpreendendo zero
filho
pessoas.
Filho do câncer que comanda o Rio de Janeiro hoje. Câncer, literalmente, que é o Jorge Pisciani.
Leonardo Pisciani que votou contra o impeachment da Dilma.
Pra ir pra ser ministro.
Mas é ministro.
E além disso, eu queria só fazer um preâmbulo, dizer que, enfim, fomos traídos pelo Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, né? O PT é corresponsável pela desgraça que está acontecendo no Brasil hoje. O PT está se omitindo diante do que está acontecendo hoje. As centrais, sim, da CUT, né? Mais especificamente, boicotou a última greve geral. Está servindo como instrumento de divisão do povo brasileiro, como instrumento de divisão da classe trabalhadora. E é isso. Se depender de mim, entrei na onda agora do quanto pior, melhor. Espero que o segundo turno de 2018, se tiver, seja entre Dória e Bolsonaro, para que esse país acabe de uma vez.
Só para fazer um parênteses, os deputados do PT votaram todos a favor do
prosseguimento. Exceto os que saíram da Bahia.
Não.
PT.
Você comprou um barulho
não,
da
eu
mídia.
Não comprei um barulho.
Todos os deputados do PT.
Todos os deputados do PT votaram.
Não.
Calma, deixa eu falar. Tem um vídeo. Não importa se o deputado era do PT ou não. Ele foi liberado por um governador do PT pra votar a favor do Temer. Não adianta, não importa. Ele pensou no lado eleitoral dele na Bahia e esqueceu da população do Brasil. Portanto, o PT perdeu. A partir de agora, perdeu um pouco de. Eu aceitava a carta aos brasileiros, eu aceitava ter tomado bomba aqui no Rio de Janeiro com a anuência do governo Dilma, porém, agora foi o limite. O PT traiu o povo brasileiro, traiu a classe trabalhadora. Se depender de mim, não tem mais nenhum voto a partir de 2018.
Não parece, mas o tema do programa não é esse.
Vamos lá.
Hoje a gente recebe o professor de história, Marcelo Biar, para falar um pouco, na verdade, sobre a questão de segurança pública aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Biar.
Boa noite. Acaba que também é esse o tema do programa, né? Porque hoje o Brasil se divide entre aqueles que ainda estão vivos e os que batem palma para os que vão morrer.
Pois é, bom. Nessa semana, uma reportagem do Jornal Extra comprovou com números do Instituto de Segurança Pública o que nós já avisávamos há algum tempo. Exército na rua não diminui a criminalidade. Pelo contrário, não faz efeito nenhum, além do visual. Biar, como é que você vê essa maquiagem verde-oliva nas ruas do estado do Rio de Janeiro?
Olha, eu podia dizer que é uma política que não vai a lugar nenhum, mas vai. É uma política que está dando muito resultado. O que a gente tem que entender é qual é o projeto dessa política. Essa política é cada vez mais conter as populações periféricas, as camadas populares, que no Rio de Janeiro tem um perfil espacial e étnico, muito claro, que são as favelas. Tá? Então, nós já tivemos todas as políticas ditas de segurança que nós temos no Rio, elas são para conter a população periférica, a população, a camada popular, né, a favela. E hoje o que acontece é que tem o exército, né, descumprindo a Constituição, desrespeitando a Constituição, que parece que também não existe mais Constituição, existe no mais, Brasil, né? Para quê, né?
E existe quando é interessante.
Quando convém, né? Aliás, as ditaduras no Brasil sempre têm esse caráter, né? De manter um aspecto de institucionalidade, de democracia, para legitimar, né? Mantém partido, mantém Congresso,
as
mantém Constituição.
Parecem estar funcionando.
Parecem, tá, para confundir. Mas o que a gente tem é isso, né? A gente sempre tem a política dita de segurança, que a gente tem que, hoje aqui, começar uma discussão do que é segurança pública. Não é repressão policial sobre pobre. Né? Então nós temos sempre isso. Todas as operações policiais são em favelas. Fez-se aquela farsa da UPP, que é a unidade de polícia pacificadora na favela. O que imprime já uma marca de que a favela é que precisa ser pacificada e não a sociedade. E agora você traz o exército para apontar a arma para a favela.
Com o aplauso da classe média.
Com o aplauso da classe média. Isso não é política de segurança. Isso não é política de segurança.
Isso é falta de política de segurança.
Isso é total falta. É falta de resgatar o sentido da palavra segurança. Né? Que é
segurança não é militarizar, não é verdade?
Segurança não é ameaça. Né? Segurança não é ameaça. Eu falava há pouco tempo que é incrível como a política de segurança do governo do Rio, falando especificamente do Rio, ela é sempre a mesma. Né? É de repressão e de tiro na favela. E aí eu falo, pô, mas não tá dando certo, os caras repetem.
Não, eles falam que tá falta mais tiro.
É porque tá dando certo, exatamente, na verdade. É porque tá dando certo. É porque isso que se quer. É isso que se quer. O projeto é esse. Né? Vou dar uns exemplos aqui de Acari, que é uma comunidade que eu. Uma comunidade. Não, uma favela que eu sempre frequento, né? Tem muitos amigos.
Acari, tem a famosa feira, né?
A famosa feira, que já foi maior e tal. Mas Acari tem 50 mil habitantes. Né? Este ano, Acari já perdeu 20% das aulas por causa de operação policial. Tá, eu sou professor. Um aluno que falta 20%, ele é reprovado. Então, os alunos de Acari, que é o terceiro pior IDH do Rio de Janeiro...
Já perderam um ano,
por teoricamente, assim já perderam um ano por culpa do Estado. Qual é a política do Estado? Agora, entra um caveirão, né, um carro de guerra, na comunidade, 6
gritando
manhã,
que vai pegar sua alma.
Né, gritando que vai pegar sua alma. Para em frente a uma escola e começa a atirar às 6h30 da manhã. E vai embora. Qual é a eficácia disso? E tem que deixar claro uma coisa, não há guerra no Rio de Janeiro, isso é falso. O último policial que morreu em Acari tem 10 anos. Agora, morador de Acari esse ano já foram
morre
vários.
Sempre, né?
Toda hora. Então não é guerra, é política de genocídio.
É extermínio,
só
né?
Para fazer três pontuações aqui, rapidamente. Em primeiro lugar, é bom salientar que a gente vê muito policial morrendo na notícia e na maioria das vezes eles estão fora de serviço. Eles Sim. não são mortos em serviço.
Assaltos, são
ou seja, eles são mortos porque eles estão andando armados e reagem a assalto em grande parte ou porque rola briga de milícia, briga dessas coisas todas de crime.
Isso
que,
tudo entra na estatística.
Que a gente sabe, e todos entram como morte de policial e todos eles viram heróis.
Mas
pra certos...
em ação, são um pedaço muito pequeno.
Segundo, acho que são mortos em circunstâncias...
Suspeitos. Segundo lugar, que é uma coisa que eu acho que é importante ser salientado, porque é absurdo. Quando o governo Dilma quis entrar na Maré e ficou alguns anos com o Exército da Maré, foram dois anos, com um custo de 1,2 milhão por dia para manter a operação lá, e aí você fizer as contas, vai chegar à conclusão que se tivesse investido aquele dinheiro em infraestrutura na Maré, provavelmente a criminalidade na Maré hoje seria muito menor, porque é papo de meio bilhão de reais, o STF decidiu que o Exército pode fazer patrulhamento de segurança como se fosse polícia. Então, pelo incrível que pareça, isso é constitucional. Mas, Só para falar sobre a Maré como exemplo para o que a gente vai ver agora, deixou de ter arrastão na linha vermelha quando tinha exército na Maré?
Não.
Que esse era o objetivo principal, né?
Não.
Nem
não.
Isso teve.
Não, eu quero fazer dois apontamentos aqui sobre o que já foi falado. Primeiro, eu acho que a gente não foi muito feliz na abertura do programa quando fala que o programa é um programa sobre o lado da cidade que não tem exército na rua. Talvez isso seja bom, né?
A gente vai chegar nessa parte.
Não necessariamente.
Não, isso é um fato.
Não necessariamente é positivo.
A gente
né?
não disse que é ruim nem bom.
Esse é o ponto. E o primeiro, assim, que é uma. Colocando com o que o Biar falou, que é a questão de Acari, por exemplo, que já os alunos não têm aula quando tem operação. Eu acho que não tem que ter mesmo, né? Mas na verdade.
Não tem que ter operação.
Não tem que ter operação. Exatamente. Mas já que tem, então não pode realmente ter.
É um desdobramento.
Enfim, não devemos colocar a vida dos trabalhadores, da educação, dos alunos, crianças, das mães, etc., dos pais, dos avós, etc. e tal, que estão circulando nas favelas naquele período. Então, eu perdi um pouco o fio da meada, mas basicamente é isso.
Sobre as operações.
Basicamente, não deveria ter operação, mas já que tem, que bom que não tem aula, então, pelo menos. Pelo menos você evita que morram mais meninas como aquela que a gente até esqueceu, a Maria Eduarda, né?
Esquece, são tantos.
Porque é tanta morte uma em cima da outra, tanto escândalo um em cima do outro, que a gente acaba esquecendo, as pessoas vão de fato virando estatísticas.
Mas, Fagner, é preciso destacar o seguinte. Primeiro que Maria Eduarda, que é um caso lamentável, é um caso que veio à mídia. Mas que as mortes na favela são quase que diárias.
Sim.
E não vem à mídia. Tá? Agora, você pontuou uma coisa muito importante também, que é essa coisa da morte do policial. Tá? Senão, daqui a pouco, vem alguém, algum paneleiro, dizer que a gente está defendendo vagabundo. A gente não defende vagabundo nenhum aqui. A gente não defende Temer, a gente não defende Pisciani, a gente não defende policial que faz execução, nem quem comete homicídio.
A gente defende o cidadão.
Eu só
saliento isso, porque assim.
Parece que esses policiais estão sendo mortos em atividade.
Mas é importante falar isso. Porque esses policiais têm a mesma origem social do morador da favela.
Exatamente, sim.
E moram em religiões confundidas.
Então, quando eu falo, e foi muito bom, foi muito pertinente você ter falado, para a gente poder destacar isso, né? Grifar. Quando eu falo que é uma política de segurança que leva à insegurança e à morte das camadas populares, eu estou incluindo os policiais. Isso. Mas também é bom deixar claro, para acabar com essa ideia falsa de guerra, que a maior parte dos policiais que estão sendo mortos no Rio de Janeiro não são mortos no exercício de sua função.
Sim.
Então esse confronto é falso, essa morte é falsa.
Como diria Caetano, são homens pretos matando homens pretos, quase todos pretos, né?
Só para problematizar a entrada, é porque assim, quando você vê que, agora a GLO, né, que é a guia,
Garantia de Lei e Ordem
lá, que é uma portaria da presidência, que foi editada no governo Dilma, inclusive, para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, e aí você vê ele falando, não, porque agora com o exército na rua vocês vão ver um patrulhamento mais ostensivo e tudo mais. Só que você, até o patrulhamento do exército é absurdamente desigual, porque você vai ver eles nas grandes vias fazendo a cena e você vai ver ele nas praias da Zona Sul.
Sim, é por isso que a gente quis registrar que
tem uma guarnição lá no Museu de Arte Contemporânea em Niterói, tem uma guarnição
até,
não sei aonde.
Até essa falsa sensação de segurança pessoas tem porque o exército está na rua, não tem no subúrbio.
Isso o suburbano tem. Nem Rainha, pra você pensar assim que tá tudo bem.
Tem um negócio, tem o tanque no Largo do Machado, que causa um certo alvoroço, né? Meu Deus. Isso levanta vários questionamentos. Primeiro, qual a eficácia dele? Ele vai fazer o quê?
Vai servir como palco para poder a classe média bater selfie.
Isso é uma coisa. Segunda coisa, mesmo que ele fosse pro Engenho da Rainha, pra porta do morro, pro pé do Morro do Juramento, pro pé do Morro da Pedreira, pra entrada lá da favela Jacari. Aí a gente faz a pergunta, vai fazer o quê? Atirar? E muita gente vai dizer, é pra atirar mesmo.
Sim.
E você botar um tanque de guerra pra atirar na favela, mesmo que você considere que lá dentro tem muito bandido, você vai destruir
um quarteirão. Se tivesse 50% de bandido, já seria
uma taxa muito ineficaz.
Vou aproveitar que eu tô com um professor de história aqui do lado e vou...
Um professor de história, não só um professor de história, como um cara que tem experiência com questões de segurança.
Sim, inclusive
mesmo.
A gente vai até entrar nesse mérito também, né? Que você deu aula em presídios. Isso, inclusive a gente pode até entrar nesse mérito. Mas aproveitando que é um professor de história, e eu respeito todos os professores de história, porque eles estudam
história. Menos o Marco Antônio Vila.
É verdade.
Não, e tem aquele do Guia Politicamente Incorreto também.
Leandro Larlock.
Esse aí.
Esse não é professor de história.
Tem vários.
Não, tem vários.
Marco Antônio Vila é professor de histeria, como disse o Juca Kfouri, né?
Mas é verdade. Mas os professores de história que eu conheço, conheço. Inclusive, nem todos marxistas, mas todos que estudaram história, pelo menos. É, e aí,
não falsificam
a gente pode, é, exatamente. A gente pode fazer aqui de repente, um paralelo, porque eu acho, e eu vejo muito, eu sou de classe média suburbana, e a gente vê muito, muita gente saudosa da ditadura, né? E a gente trouxe aqui, não lembro quem foi o último.
Ultimamente eu tô saudoso da monarquia.
Cara. De Dom Obá.
E a gente acha graça que, assim, tem muita gente que, naquele tempo, ai meu Deus, esqueci, foi o professor de economia que veio aqui, Bruno.
Qual deles? Bruno Sobral?
É, que ele falou que as pessoas têm saudade da adolescência.
Na verdade, da adolescência delas, da vida como
ela era. Bate papo na esquina.
Bate papo na esquina, não da vida. Mas eu vejo muita gente saudosa da ditadura, eu acho que por causa disso, por causa da segurança, tinha exército na rua, é o exército isso, ainda tem aquela coisa que as pessoas cismam em negar que o militarismo não se mistura, não, porque o militarismo tem uma cultura, não, de corrupção, que é só ler...
Fazer um parêntese.
É só ler...
Policial militar é militar.
É, não, mas eu digo do exército e tal. Uhum. Então, assim, eu queria que o Biara explicasse se é isso mesmo, que é uma visão totalmente, assim, enfim, empírica, porque eu acho que as pessoas, ao verem o exército nas ruas, muita gente se sente segura, principalmente da classe média, porque o exército está na rua, policiamento e tal, e elas não entendem que o fato de o exército estar na rua, eu comparo o Brasil, por exemplo, ao Haiti, que quando eles falam lá do Haiti, eles falam de uma maneira pejorativa, a gente vem falando, né, no off da África, as pessoas, obviamente o Haiti não fica na África, mas, assim, as pessoas falam, porque na África, no Haiti, assim, e o Rio de Janeiro fica sitiado
com o exército. As Forças Armadas mal são treinadas pra guerra. Quanto mais pra patrulhamento urbano.
Consegue nem derrubar um navio parado.
É, tem isso. Eu coloquei um post no Facebook falando isso, que, assim, são jovens, todos, assim, alguns, a maioria até mais novos do que eu tenho 28 anos, ou seja, jovens de 24, 25 anos, segurando um fuzil imenso, que provavelmente atiram ali uma vez por
24
ano.
24 anos é muito velho.
É, tem 18, 19.
Mas e assim, vai servir pra quê? Não vão atirar.
Fãs de Bolsonaro.
Não vão atirar. Se atirava a fazer merda, enfim, e eu acho que isso vem muito da ditadura, que infelizmente eu acho que o brasileiro médio, ou uma boa parte do brasileiro médio, ainda é saudoso desse tempo.
As ditadura. Pesquisas colocam que muita gente grau de credibilidade de instituições, Congresso no chão, políticos no chão, e lá em cima Forças Armadas.
Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se tem... o que sobrou da ditadura foi tudo menos da ditadura, né? Então eu queria que você falasse um pouco se é isso mesmo.
Complementando a pergunta do Caio, eu queria fazer a pergunta para você, Biar. Se o fato dos escroques que nos comandaram na época da ditadura não terem sido punidos,
julgados
e punidos, colabora para essa visão militarista, elitista, classista, racista da classe média brasileira. Bom.
Olha, na verdade, o que colabora para essa visão equivocada, tá, é uma falta de ação política, né? Parece que a gente foi pedindo licença à ditadura e garantindo a permanência de instâncias ditatoriais na sociedade para que a gente avançasse capengando numa perna, de muleta, numa democracia.
Como é que era o lema? Lenta, gradual
e restrita.
Segura. Restrita da
anistia. Ampla, geral e restrita, anistia.
Não, era ampla, geral e restrita. Anistia era o que se pedia. E a distensão lenta, gradual e segura.
Isso. Então, o que acontece? Na verdade, nós não criamos cultura de democracia. Infelizmente, a gente tem uma visão, você brincou aí com a saudade da monarquia, mas a gente tem uma visão aqui no Brasil muito deturpada de espera de salvador da pátria.
Já começa que a própria burguesia brasileira não gosta da democracia, já começa
não,
por aí.
Aí tem um fator, o Fagner, que eu não queria, assim, ficar aprofundando para não parecer uma coisa acadêmica, e não é acadêmica, mas enfim, trazendo conhecimento para o cotidiano. Nós temos uma formação histórica das piores. Nós somos uma sociedade alicerçada na escravidão e com uma burguesia que chega ao poder sem nenhuma revolução. Então não tem nem princípio liberal, porque essa nossa elite... não se compara com uma burguesia francesa.
É a transição da elite agrária pra rua, que vira elite industrial.
E apoiada pelo Estado. O Estado bancou a ascensão burguesa no Brasil, saindo do campo. Então, é uma elite parasitária que acumulou em cima da escravidão e que está acostumado, que não é nem liberal, porque está acostumado teta de Estado.
Privilégio
de Estado. E bate panela com Bolsa Família. Mas não bate panela com Bolsa Banco Quebrado. Entendeu? Então, assim, é uma combinação muito ruim. E a gente não praticou, e aí fica uma crítica aí para os companheiros da esquerda, que querem resultados imediatos e estão sempre com uma urgência danada e não constroem cultura, não constroem cotidiano democrático. E aí você convive com essas forças nacionais reprimindo manifestação, você convive com o exército sitiando favela e acha que é normal. Entendeu? Porque está dando Bolsa Família. Está dando Bolsa Família, cada vez precisa dar menos, porque você mata o pobre. Então não vai precisar dar menos Bolsa Família porque o cara ascendeu. É porque ele não está mais vivo. Porra, você dá Bolsa Família para um e mata o outro. Vai diminuindo o problema da família. Né? Então, mas vocês falaram várias vezes a sensação de segurança. Né? E eu acho que a gente tem que tocar nesse ponto. Vários estudos mostram que a sensação do aumento da violência, a sensação do medo, é muito maior, cresce mais do que a própria violência.
Com certeza.
A violência.
Os índices não são tão.
Há um investimento nesse sentimento. Porque ele justifica.
Há uma cidade de alertização da população.
É isso que eu ia falar. Empresas, empresários ganhando.
Eu tenho visto nos meus vizinhos, num bairro. Em comparação com o resto do Rio de Janeiro, Laranjeiras é um bairro super seguro.
Não, Laranjeiras é o maior bairro do Brasil.
Frechingrado.
Acontece.
Tem até um campinho de futebol lá, numa pracinha.
Né? Acontecem. Tem uns vitrais lá, uns símbolos da burguesia, dessa burguesia.
Essa burguesia falida mesmo.
Campeão da série.
Inútil e parasitário.
Essa é a verdade. Burguesia inútil e parasitária.
Tá lá até hoje. Tapetenses. Mas enfim. O que eu tava falando é. Acontece um caso ou outro, porque não está isolado da cidade, às vezes quando tem um assalto e tal. Mas eu tenho visto mudança de comportamento de pessoas do tipo, quando volta do trabalho, trabalhando no centro, que é tipo a 5 quilômetros, não voltar de ônibus, porque tem que andar uma quadra de noite. Aí a pessoa vem de Uber. E ao invés de gastar R$3,80 no ônibus, assim, que R$75 no metrô, gasta integração, 15. Gasta R$20, R$18 no Uber. Porque não pode andar meia quadra às 8 da noite.
Mas isso
em Laranjeiras.
Isso aí, em Laranjeiras, que teve a morte lamentável de um jovem esse ano.
Recentemente, há uns 3 meses.
E que, não, e que aí foi
noticiado. Às 2 da manhã na entrada do túnel. Não,
foi noticiado que isso não acontecia há anos.
Há anos.
Mas teve naquela mesma esquina em 2002, eu acho.
Ah, 2002?
Dois. Não, então, mas é que foi na mesma esquina.
Disso.
Quando acontece.
20 anos, por que beleza?
Sim, não, mas quando acontece em Laranjeiras, na esquina da Pino Machado com a Rua das Laranjeiras, dá no RJTV e era de 5 minutos.
Laranjeiras tem índices de segurança comparáveis à Suécia.
Né? O importante
é perceber. Porque a Suécia deve ter menos homicídio ainda
do que a Laranjeira. Uma morte por tiro a cada 20 anos é em vez de...
Não. Já houve.
Morre não tem
assim, morte,
não,
no, morte em latrocínio. Morte por tiro teve o...
Teve a menina lá que foi morta pelo culto lá dos caras.
Foi sacada.
Teve um cara que foi morto dentro do Sonho Lindo, né? Lembra?
Então,
vocês conseguem ficar lembrando, né?
A gente lembra porque são
pronto.
Exatamente.
A grande questão é a seguinte. A produção do medo... ela justifica essa repressão.
Sim.
Então tem duas aspectos que a gente não pode esquecer aqui, que é o seguinte. Primeiro, segurança é muito mais amplo do que repressão a um crime. Porque o crime é a convenção da sociedade. Cada sociedade combina o que é crime naquela sua época. Entendeu? E no Brasil se convencionou que crime é comportamento de pobre, periférico, negro e tudo mais. Por isso, no século XIX, perseguido capoeira...
vagabundo,
o samba.
O samba, aí já pro 20 o samba, o terreiro, e hoje se discute se o funk pode haver ou não.
Sim.
Então é comportamento da periferia, comportamento do oprimido. E no Brasil, / Rio de Janeiro, como essa população tá sitiada na favela, né, e tem demarcação espacial e étnica.
Visual,
claramente, né? Tem identidades óbvias, né?
Bermuda aqui, sem camisa e chinelo.
Camisa de time, cordãozinho, né? Aí ele fica sendo o alvo. E agora isso tem uma função para a nossa relação de classe, para a nossa dominação de classe, incrível no Brasil. Que é o seguinte: você não fala em luta de classe. Você fala em favelado negro.
Ela é negada.
Perigoso.
Na verdade,
né? Negado. É perigoso, porque assalta. Você bota tanque na rua, você bota. O Estado autoriza um aparato de guerra entrando na habitação desse grupo social. Portanto, óbvio que ninguém quer ser assaltado, ninguém quer ser morto, e não deve querer mesmo, nem deve ser. E com o tempo, com essa produção do medo, você passa a identificar aquele sujeito como perigoso.
Sim.
Então você não discute mais porque ele está fudido. Ele está fudido porque ele não presta mesmo. Porque ele deve ser contido
já
ali.
Então,
tem que entender que a questão de segurança, mais um recadinho para os camaradas da esquerda, né? da qual faço parte, lógico, mas enfim...
Nossos ouvintes,
majoritariamente.
A esquerda é múltipla.
É múltipla, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, a Alemanha dá de 7-1, eu não vou discutir com a Alemanha, eu vou discutir com o meu time, com o meu time. Então, verdade. Vou ficar falando assim, porra, a direita manda tanque de guerra pra... A direita manda tanque
de guerra. Olha o papel de guerra.
Olha o papel dela, amigo. Eu tenho que falar com... Eu
esperava outra coisa.
Eu tenho que falar quando eu tenho um companheiro ou companheira de partido que bate pau pra Lava Jato.
Exatamente.
Aí eu tenho que falar. Aí eu tenho que falar que é vergonha alheia.
Eu tenho que falar. Eu tenho que falar pro colega supostamente de esquerda que ataca estudante dizendo que ocupação de escola é algo fabricado.
Tem que falar. Né? Então, olha só. Então, a grande questão que a gente tem que entender é que pauta segurança pública é luta de classe no Brasil. Quem não meter esse dedo na ferida está escondendo.
Reconheceram.
Eu sou pela prática política, pela instituição, tranquilo. Enquanto der, é essa. Não se fabrica luta armada, isso é bobagem. Enquanto der, o caminho é esse. O problema é que alguns companheiros esquecem, né, por que começar naquela luta institucional e começam a fazer daquela luta a vida dele. E porque é complicado mesmo, de 4 anos tem eleição, e aí a burguesia, sua vizinhança, começa a reclamar que você defende direitos humanos... Sendo você um ser humano, não um cachorro, né?
A gente postou lá na página. Né?
Então, assim, aí o que o cara faz? Começa a maneirar. Tem que ficar claro o seguinte, quem maneira com pauta
de direitos.
Direitos humanos, direitos sociais, tá? Tapa os olhos para a exploração de classe no Brasil. Ponto. Ah, porque o bandido... Por que o tanque de guerra entra numa favela? Por que um caveirão entra na favela atirando? Porque tem gente armada, por quê? Quem são esses caras que estão armados na favela?
Quem leva arma pra, lá pra dentro?
Diriam
quem
que são traficantes.
Quem ganha dinheiro?
É. Diriam que são traficantes. Eu não uso mais esse termo. Pra mim são pessoas vendendo substâncias ilícitas.
É. Os vendedores.
O traficante é o cara que vende pra ele.
É igual do bicho, né?
Substância ilícita. Felipe... Contrabandistazinho. Sibutramina, remédio pra emagrecer, também já foi proibido. Tinha gente que vendia.
É, o nosso...
Tem o Pramal, né? Que é o Viagra do Paraguai. Né? Pramal, Tramal, tem
não,
um.
Pramil,
tanto faz.
Me falaram já.
Pessoal tá entendendo.
Meu primo me falou.
É, Tramal é um opiáceo fortíssimo que também tem venda de contrabando.
Pramil. Então, pra mim isso tudo é contrabando, entendeu? Cebola da Argentina. É contrabando do mesmo jeito. Agora, dizer que esse sujeito é o grande perigo da nossa segurança, não. O perigo da nossa segurança é você combater armado, atirando em todo mundo, um cara que está vendendo uma substância ilícita. Que para mim nem tinha que ser ilícita mais. E você falou do presídio.
Conta um pouco aí para.
A gente tem que entender o seguinte: o presídio é uma extensão da favela. Entendeu?
Até porque quem é rico não está lá, ele está no outro presídio.
Não está lá. Porque o crime do rico não está lá também. Não tem assim, a interpretação da justiça, que é branca, não tem a interpretação da justiça de que aquele sujeito é um perigo para a sociedade. Então não. O cara não tá, ele não fica, ele pode cumprir prisão domiciliar.
Só
mas
queria,
como o pobre,
posso falar um negócio rapidinho,
o domicílio do pobre é da favela, aí o juiz acha que não tá garantido isso.
Bom, eu já tive muitos cursos, muitas aulas aí na minha vida, e uma coisa sempre houve
fala
de,
alto,
de alguns professores, eu tô no microfone, tá tranquilo.
Eu sei, mas é porque eu não tô ouvindo o que ele tá falando, porra.
Mas o que me choca, assim, quando a gente vai ter uma aula sobre, por exemplo, crimes financeiros. Aí a primeira coisa que o professor fala é assim, não, é o seguinte, crime financeiro não tem que botar preso, tem que doer no bolso, porque é o órgão que mais dói no ser humano e tudo mais. Então, basicamente o cara tá querendo dizer que o pobre vai preso porque ele não pode pagar.
O traficante pode ir preso, mas
se ele pudesse pagar ele estaria solto. Exatamente, quem pode pagar tá solto.
Quem defende
isso
hoje...
Isso faz parte da ideologia de parte do judiciário e grande parte do legislativo, porque grande parte do legislativo tá envolvido em um monte de
mas
crime.
Mas olha só, eu até concordaria...
Inclusive com o tráfico de drogas.
Eu até concordaria, mas radicalizando, né? Porque eu sou contra o encarceramento.
Então, vai do mundo, não vai ninguém.
Pois é. Eu acho que uma sociedade que bate pau pra encarceramento tá doente, tanto quanto quem acha que tem um tanque de guerra numa praça. Ele tá seguro, não. Eu tô muito ameaçado.
Vou deixar claro, assim. Cada pessoa que tem que ir presa é uma vergonha pra sociedade.
Claro, é uma falha da sociedade.
Quando você tem que prender 350 mil pessoas que você tem que prender no Brasil e mais 600 mil mandados pra cumprir de prisão, a sociedade falhou.
Mas aí eu repito, quando só vai preso uma classe social...
Eu também não pode.
Não é a falha da sociedade. É você transferir a falha das relações sociais para aquele grupo social.
O Ministério Público do Rio de Janeiro promoveu essa semana aquele evento Desencarceramento Mata.
O problema da bandidolatria.
Kim Kataguiri como...
Ele, olha, vou te falar que ele nem era o autor mais bizarro ali. Que tinha um livro de um promotor que eu peguei o prefácio, que meu Deus do céu.
É, vergonha ali.
Não,
vergonha
o Kim Kataguiri simplesmente não existe. Não tem produção alguma. Ele não é nada.
Não.
É um cara que saiu da faculdade porque disse que a faculdade não o contemplava.
É, era fácil demais, alguma coisa assim.
O que o contempla não, porque é a morte. Ele no mínimo não ganhava ou pagava. Ele gosta de receber. Aí contempla ele.
Isso.
Mas a questão é a seguinte. Realmente, quem não cometeu um crime contra a vida, não atentou contra a vida, por que ficar preso?
É,
sim. Né? Mas não é só o cara do crime...
de colarinho branco.
Colarinho branco. Que até, se você for olhar o Código Penal, nós temos vários nomes para crimes iguais.
Temos.
Porque aí você vai classificando pela classe social, né? O que a gente chama de colarinho branco, a corrupção passiva, não sei o que, evasão de divisas.
O que é evasão de divisas?
Furto, roubo, porra. Cacete.
O cara rouba do mesmo jeito, tudo rouba.
É, o que muda é quem rouba.
É.
Aí um 5-7, que é o roubo, aí o que é coisa de pobre. Mas então é importante perceber o seguinte, a prisão era uma extensão da favela. E aí tem um dado que eu costumo falar que é aterrorizante. Em primeiro lugar, não existe crise do sistema penitenciário nenhuma.
É um projeto.
É um projeto. Ah, mas falta leito. Tem que construir, não tem que construir. São 500, vou arredondar, porque esse número é flutuante, 500 mil presos no Brasil. 30%, logo, 150 mil, não foram julgados. Os casos são presos provisórios ou preventivos, que teoricamente não deveriam passar de 30 dias na cadeia, ficam um ano e meio
crimes
presos.
Prescreve.
Então vamos lá, vamos fazer a justiça direitinho? Menos 150 mil, amigo. Não está condenado, está na cadeia fazendo o quê? Ah, mas pode ser absolvido depois. Sim, eu conheço, eu tive uma aluna que encontrei presa num presídio feminino em Bangu, ficou todo mundo foi preso junto com ela, falou, não, ela não, ela é consumidora, não é da quadrilha, não é droga, não é tráfico. E ela ficou presa um ano e meio até ser absolvida. Eu gostaria de saber quem devolve um ano e meio.
Um ano e meio na vida de alguém.
Nada. Na vida de alguém. Na prisão.
Fora talvez a marca ela receba de uns precatórios.
Provavelmente.
Nunca mais pra conseguir um emprego vai ser um.
Não, e se não tiver uma base boa, um professor bom pra orientar, ela vai entrar no.
Aí vira que
sim, ela tava um ano e meio. Sim, sim, sim. Né? Então, 150 mil desses 300, desses 500 mil. Não foram condenados.
E esse não é um caso só, você está falando da tua aluna, mas são centenas de milhares.
É um caso de um exemplo.
Um exemplo real, concreto.
É bom frisar isso.
Não. 150 mil no Brasil. Mais 150 mil presos por tráfico de droga. Ou traficante, crime de onda. Traficante? Não. Moleque, sandália havaiana, com uma bermuda, sem camisa, com um rádio na cintura.
E tem uma estatística que fala que a grande maioria pega com menos de 50 gramas de qualquer droga. Ou seja, não é traficante.
Não é nada. É um moleque que a sociedade perdeu na disputa. Né? Que tá fazendo um negócio que não devia nem ser ilegal. Né? Então, só aí nós temos 300 mil. Ficaram só 200 mil presos. Não vou nem discutir 200 mil, que tá bom. Já deu uma aliviada, né? Agora, é importante frisar o seguinte. Como nós só temos presos pobres, periféricos, com esse traço social, a cadeia é uma transição... Né? É um carimbo, né? do Estado. Pega o cara da favela, prende, bota de volta para a favela e aí...
Confirma.
Onde é que tá o cadeiro? Tá ali na favela. Aquela favela é perigosa. Tá? Se você calcular o número de presos do Rio de Janeiro, né? Se você pegar o número de habitantes do Rio de Janeiro, 15 milhões, dividir pelo número de presos, 50 mil, vai dar em torno de 400 e poucos pessoas. Então, quase 400 moradores do Rio não tá preso. Isso é um desespero. Isso é alarmante. Só que essa conta é falsa. Porque não é qualquer morador do...
No Leblon não tem.
No Leblon tem preso. A não ser da Cruzada, né? Então tem que dividir pela favela. Favela é difícil, porque não tem estatística. IBGE não sabe o que é favela. Ninguém faz estatística de favela. Como é que faz política pública? Não faz. Né? O IBGE não considera favela. Fala áreas normais e subnormais.
Subnormais.
É, uma delícia.
Subnormais?
Subnormal.
Onde mora subgente.
É porque é abaixo dos padrões exigidos, padrões construtivos exigidos.
É. Aí não faz política pública que não tem noção. Mas vamos lá. Uma estimativa pelo Instituto Pereira Passos, se eu faço uma conta, eu vou te dizer o seguinte. Na favela, para cada 25 moradores, um está preso. Favela do Rio de Janeiro. Junta isso... com a morte por violência do Estado, junta isso que o Rio de Janeiro é recordista de homicídios, e dentre eles, o jovem negro favelado é a principal vítima, não tem uma família da favela que não conheça de perto alguém preso e não tenha perdido alguém para violência, seja ela qual for. Isso é um dado grave. Eu costumo falar, você que respeita os professores de história, todos aí, quase todos.
Todos que eu conheço.
É, como conheço vários, eu respeito alguns. alguns. Muitos. Mas não todos, em posse alguma. Seria um desrespeito com os que eu respeito. Eu vou te falar um negócio, rapaz. Eu sempre falo para o meu aluno o seguinte: o livro de história, às vezes, passa duas páginas e já virou um capítulo da história. Aí você olha assim, a escravidão, oh, que absurdo, como é que deixavam um negócio desse? Porque tu pegou todo o processo de escravidão e botou ali em duas, três, quatro páginas. Aí tá tudo condensado e dizendo, era assim, era desumano, porra e tal. Holocausto, oh, como é que deixaram? Só que quando a gente está dentro do processo, a gente não percebe. O desafio que eu lanço para os meus alunos, eu lanço aqui para todo mundo também, que é o seguinte: o que que hoje nós vivemos que é abominável, que é um absurdo, né, que não se pode aceitar e que nós não percebemos por estar no meio do olho do furacão e que daqui a 100 anos no livro de história vai ser um absurdo? Não, eu não tenho dúvida que é o genocídio, que é esse extermínio, esse estado de sítio que se promove na favela.
Os números estão aí, né?
Os números estão aí. Você tem uma sociedade que aponta a arma, é um campo de concentração mais sofisticado. Sim. Porque ali você prende as pessoas, controla seus direitos, os que sobram, tá? Não tem cerca, o cara está preso sem cerca, que é muito mais, uma prisão muito mais forte. Ele morre e, pior, recebe autorização para sair e entrar, porque, afinal de contas, a sociedade precisa de mão de obra barata.
É. Bom, lançado o desafio, vamos pro caô da semana.
Caô. Lê, 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 lê.
A gente reclama que o Crivella não governa e a Prefeitura do Rio essa semana resolveu botar suas manguinhas de fora. Não renovou o contrato com a organização social IABAS, que administra várias clínicas de família no Zona Oeste, e fechou mais ou menos 11 clínicas, deixando mais de 1.000 pessoas desempregadas e muitos milhões sem cobertura médica. Isso é cuidar das pessoas?
A gente estava até comentando, né, que a gente reclamava muito, passou 6 meses do Crivella.
Do não fazendo, governo Crivella, agora é saudade nada, do não governo Crivella.
E a gente já relatou aqui várias vezes que continua, né, na sua fonte na Secretaria de Fazenda, a minha na Secretaria de Obras, continua mesmo com caos total, e a gente reclamava que o Crivella não era prefeito. E ele estava, enfim, meio assombrando ainda a prefeitura. E aí quando ele vem fazer, ele faz ele toma essa medida aí. Acho que a gente precisa ajeitar alguns pontos que, por ter sido o Crivella, talvez tenha sido de maneira, feita de maneira, enfim...
Tosca.
A caralho, a culhão, né? Tosca, pra ser mais...
Depois de falar todos os palavrões, a gente faz o...
A culhão. Eu gosto de a culhão. O que acontece? Essas organizações sociais, aí a gente tem...
Eu queria falar sobre isso.
A gente tem que fazer uma crítica, vou deixar você falar, com certeza vai falar melhor que eu. Mas a gente tem que fazer, tem que saber quem são. Quem são os donos? Aí a base eu não tenho certeza, não lembro se é. Mas já teve organização social, por exemplo, que o dono pegava o dinheiro que a prefeitura repassava, do Eduardo Paes, e comprava Porsche na fazenda em Piraí, alguma coisa do tipo. Então, assim, vou deixar até o Daniel explicar, que certamente vai explicar melhor. O que, que são as organizações sociais que tomam conta da saúde do Rio de Janeiro e como isso é prejudicial, de uma certa forma, que fica refém desses esquemas, que não são nada transparentes, as licitações, os contratos, enfim. E o que o Crivella fez, talvez a gente pudesse ter um tom mais ameno. Se ele, de repente, tivesse avisado lá no começo, olha, vou rever todos os contratos.
Se fosse repor com um servidor
público, né? Ou, enfim, fizesse um processo mais transparente, enfim.
É só pra fazer um parêntese nesse
então,
parêntese aí.
A gente precisa entender primeiro o que são as organizações sociais, como se funciona, ainda que caiba críticas do jeito que foi, né? Foi repentino, de repente, e deixando um monte de gente...
Já te passo a bola, Fagner. Só fazer uma pergunta assim no ar. Lembra que na campanha do Freixo, quando perguntaram se ele ia rever o contrato de OS, ele falou que ia... Deu uma fuzuê do caralho? Falou, nossa, vai deixar as pessoas sem saúde?
Pois é. O Crivella, eu não lembro da posição do Crivella, vocês lembram da posição?
Bom,
do Crivella?
Ele era contra, ele falou que ia refazer. Pra governador e a favor na campanha.
Mas ele
municipal.
Falou que ia rever, eu acho, também.
O Freixo falou que honraria os contratos feitos, até porque senão ele é deposto, né? Mas reveria no sentido de ver se tem alguma irregularidade. Sim. E no refazer o contrato, claro que aí a condição é outra.
Sim.
Só deixando claro, teve amiguinho de esquerda que falou que o Freixo era neoliberal porque ia cumprir o contrato, já estava feito antes. faltou a aulinha do neoliberalismo, né?
Pois é. Não, e aí, só respondendo o que o Alciso perguntou na abertura do bloco, né, que ele fala se isso é cuidar das pessoas, ele deixou muito claro de quem ele ia cuidar durante a campanha, naquele vídeo que vazou
dele, de trás.
Naquela reunião,
explicar,
né?
Pro povo lá
explicar
de trás.
Pro povo lá de trás como é que você faz. Ele tá cuidando do povo dele, o povo evangélico, classe média alta dele. Né?
Que nem evangélico, é.
Não, mas também tem os evangélicos.
É,
né?
Bom dizer isso, porque o Crivella agora tem um.
A base, base eleitoral evangélica.
A base eleitoral
lá.
Dele era muito forte. Eu até comentei, a gente comentou aqui, que ele de repente iria fazer um governo mais populista e tal. E isso vai totalmente de encontro, né?
Só pra constar, eu tenho uma fonte na Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, né? Que pra gente ter uma ideia de como que está funcionando a gestão pública nesse governo, né? Essa minha fonte, ela trabalha na parte de gestão mesmo, na Secretaria de Saúde, a chefe dela foi demitida, né? E no lugar, a chefe dela é uma especialista em saúde pública e tal, foi demitida, e no lugar foi colocada uma mulher que é datilógrafa, ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Então, por aí a gente vê como está sendo feita a gestão pública, né, do governo Crivella. Mas fala, Daniel.
Os relatórios devem estar super bem datilografados. Em máquinas Remington.
Olivetti.
Ou Olivetti, né? Sua concorrente. O Caio falou sobre a questão das organizações sociais. Depois do anúncio do fechamento dessas 11 clínicas e tal, o Daniel Sorães, que é um sanitarista que foi secretário municipal de saúde do Eduardo Paes, foi ao Facebook, fez um textão, e aí falou de todas as maravilhas que ele fez como secretário, ampliou a rede de clínicas da família, de estratégia de saúde da família, etc, 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 deu todos os números, ele é bom de número, deu todos os números, etc e tal, e aí falou que o Crivella estava acabando, desmontando a saúde pública no Rio de Janeiro. Pois bem, legal, aumentou o número de vagas de atendimento, mas aumentou quase que 100% em cima de organização social, que era essa estratégia de você fazer na prática uma terceirização da saúde pública. Você faz um contrato para uma organização social, alguém abre um CNPJ, que recebe o dinheiro público para aplicar a política pública. E, obviamente, recebendo uma taxa de remuneração por isso, um lucro. E você abre brecha aí para
favorecer. Não, esse não é fim lucrativo, não pode lucrar.
Não é lucro, mas aí você tem a remuneração pelo trabalho. E nisso daí
pro labore.
E nisso daí o negócio vai embora. Fora o desvio e tal, etc e tal. Fora essa questão ética do possível desvio e tal, 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 o preço que você paga por expandir a rede baseada em organização social é esse. Na canetada, a administração seguinte vem e apaga tudo. Né?
Ou a própria organização social.
Pode quebrar, pode ir embora e tal. Então não é um modelo, mesmo que você considere o blá 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 de eficiência na administração do recurso, que é muito discutível, se não balela total, você peca pelo risco da total instabilidade, porque a estabilidade do serviço público, ela tem uma razão de ser, a gente já discutiu isso aqui, não é pra você proteger vagabundo que não trabalha, é pra você dar estabilidade no provimento do serviço. Sim.
É um investimento no público.
Exatamente.
Quando você investe no aparelho público, na ferramenta pública e no servidor, você está investindo, na verdade, na ponta, que é a população. Agora, é importante vocês terem tocado isso aí, eu vou puxar disso aí para a segurança de novo. Né? Primeiro, você tem toda razão, né? O Hospital Ronaldo Gazola, o Hospital de Acari, né? Teve um desvio de 150 milhões. Agora, se não houvesse desvio, a OS já é uma aberração, porque é uma privatização. Tá? E aí o meu medo é que o Crivella consiga fazer aquilo que a pobreza da nossa cidadania sempre faz, que é a gente ter saudade, né?
Eduardo Paes.
Discutir merda por bosta.
É o que falamos sobre
isso. Eu quis fazer esse parênteses.
Por isso que eu quis fazer esse contraponto ao texto do Daniel Sorães, que tem lá os seus números e tal.
Porque quando a gente fala do Crivella, a gente vê a mídia, aí, principalmente a Globo, batendo o Crivella, e eles protegiam um pouco o Paes. Um pouco ou bastante. A gente tem que tentar sempre bater aqui, mas lembrar dos erros, que foram muitos no Paes.
Aliás, o ex-secretário de obra do Paes foi preso
hoje. E
hoje,
segundo o Lúcio de Castro, hoje teve um artigo do Eduardo Paes falando sobre as obras que ele fez no governo dele. E
que nunca foram tão vigiadas.
Pela lisura das obras. E exatamente hoje, o secretário de obras dele...
Cadê as vigas da perimetral.
Estacionando meu carro ao chegar aqui para o programa, ouvi que o grupo de trabalho da Procuradoria-Geral já apontou que a mesma fraude acontecendo nas obras estaduais e federais, obviamente, já tem prova que é no estadual, óbvio, que é o mesmo grupo político.
É o mesmo empreiteiro,
o mesmo grupo, mesma coligação. Agora é importante resgatar o Xerox seguinte,
Holmes.
Que a questão de segurança pública, ela não pode ser resolvida com polícia apenas. Claro, policiamento é a segurança na instância imediata, né? Agora, quanto mais direito espalhado, é mais seguro. Eu aprendi isso, eu trabalhei 5 anos no presídio, né? 2 anos como diretor de escola, depois mais 3 como professor.
Qual presídio, Biar?
Olha, como diretor de escola, na verdade, a minha escola estava em 6 unidades, tá? Bangu 1, Bangu 3, Bangu 5, Nelson Gria, que é um feminino, Plácido Carvalho e Benjamin de Moraes. Tá? Então, eu conheci o sistema muito rápido por conta disso, né? Porque não existe sistema penitenciário no Rio de Janeiro, existe um apanhado de cadeias, onde cada uma né, funciona de um jeito. Tem facções diferentes, sistema fechado.
Feudo diretor.
Aí tem sistema fechado, semiaberto, não sei o quê, feminino, masculino, facção A, B, C. Participei de todas. Né? Então, realmente conheci, acabei estudando isso, né, no meu doutorado, publiquei e tudo mais. Mas, enfim, eu aprendi muita coisa no presídio, aprendi mesmo, né? Uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: não tem dia mais tranquilo no presídio do que o dia da visita. Dia da visita não tem caô. Família está presente. Não pode palavrão, não pode briga, não pode discussão, não pode nem andar sem camisa, bermuda no joelho. Respeito total. Né? E a cadeia mais tranquila é a que mais oferta direito. Então a gente podia pegar esse exemplo e trazer para a sociedade no modo geral. A tranquilidade, a seguridade está na construção de relações baseadas no direito. É só isso. Aí você pega uma parte da população, 30, 40%, segrega há mais de 100 anos, né, em guetos, sem nenhum direito. E qualquer um conhece uma favela sabe que se o agente do Estado, barra, polícia, entrar, e o cara fala, pô, mas meu direito é uma porrada na cara? Está aqui seu direito? Né?
Não tem Estado quando o Estado entra para esculachar.
É para esculachar? Você pega esse cara que você segrega de toda a oferta de direito, que você demarca que é uma outra população, e você quer exigir que um deles, não são todos, obviamente, um ou outro, ou 10 ou 20, ou quer que seja, respeite o código de relação social com o outro grupo. Uma vez um preso falou assim, pô, professor, eu roubava, mas roubava assim, ensinar, roubava de rico. Aí eu falo, pô, cara, você já viu rico no sinal? Onde é que você mora? Eu nunca vi rico no sinal pra onde eu ando, cara. Você nem se rico anda de carro, cara. Você sabe o que é rico mesmo? Não, professor, não sei o que. Eu falei, meu camarada, você me roubaria? Porra, professor, não, o senhor é maneirão, o senhor respeita a gente, trata a gente maneiro e tal, não sei o que e tal. Não me roubaria? Eu falei, não. Então olha bem pra minha cara. Meu carro é um carro assim, assim, assado, tal. Se eu tivesse um sinal? Aí parou, falou, pode crer. Então, na verdade...
Branco de carro.
Agora, pô, não, ele está respondendo a uma lógica que a sociedade impôs para ele.
Exatamente. O preto, favelado. Não é isso?
Não é bandido? Sou bandido. O Estado dessa marca. A lei de execução penal, cara, tem um artigo que fala que o preso tem direito de ser chamado pelo nome. Aí eu falei, pô...
Tem mesmo, cai em concurso.
Que maluquice isso. Aí eu aprendi rápido por quê. Porque no presídio, normalmente, o agente chama o preso de quê? Ô vagabundo? Ô bandido?
Meniate.
Aí o cara tá 10 anos preso.
Criou.
Aí bateu, bateu a liberdade dele. Aí ele tá lá na porta do presídio, uma trouxinha de roupa no chão, perna aberta, mão pra trás, cabeça baixa, porque o preso tem que se dirigir ao funcionário assim, mão pra trás e cabeça baixa. Porque o Estado gasta uma grana, e aí os paneleiros ficam discutindo quanto se gasta no presídio, em vez de discutir como se gasta, porque se gastasse 10 vezes bem, era investimento, né? Gasto, porra.
Sim.
Né? Mas gasta um tempão, gasta um dinheirão, 10 anos o cara, pro cara ser esculachado, né? Pra sair puto da vida
pior,
contigo.
Pior.
É. Aí o cara fica lá horas e horas esperando o cara abrir a porta pra ele sair. Aí quando o cara vai sair, o cara fala assim, valeu vagabundo, estamos te esperando.
Ou seja, reforço, você vai e volta. Né?
Você é isso, meu
e
filho.
E vai voltar.
O cara teu volta. Lugar é aqui. Se o teu lugar é aqui e todo mundo tá aqui é igual a você, aquele lugar que você mora, que tá todo mundo igual, é todo mundo daqui.
Aí querem que respeite a polícia,
é uma criminalização, cara, do oprimido, cara.
Só pra retomar o fio da meada do bloco, o um negócio que eu queria falar e não falei, é que além do fechamento de todas essas unidades na Zona Oeste e tal, teve também tá tendo um ataque à saúde mental. Né, que é, isso, acaba sendo um primo isso. Pobre dentro da própria saúde.
Da própria saúde.
E aí teve o fechamento da emergência do Instituto Felipe Pinel na URCA, né, que é uma unidade histórica da saúde mental.
No... Pinel, inclusive,
virou sinônimo pra, né?
É, maluco.
Para doença.
E só para então concluir, então quem tiver problema de saúde mental no
procura
Rio de Janeiro
igreja.
Agora, procure terças-feiras à noite, tem a noite de descarrego.
Falando em descarrego,
muito problema mental
mesmo. Inclusive o prefeito de Niterói, ex-esquerdista agora do PV,
Verde.
Ele também destruiu parte do hospital
psiquiátrico
de Niterói, o hospital de Jurujuba, para construir um túnel. Tá de parabéns ele, agora a gente vai pros tempos da Guanabara.
Eu quero ouvir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem ou amanhã.
Nos últimos 25 anos, desde a Rio 92, o Exército já foi às ruas 11 vezes para maquiar essa sensação de segurança no Rio de Janeiro. Nesses 25 anos, o investimento em aparato pirotécnico tivesse sido feito em uma educação pública de base, como o Darcy Ribeiro falou celebremente num Roda Viva,
80, né?
Num Roda Viva.
Se investir em educação...
Vamos ter que construir presídio e tal. A história talvez seria diferente. Até quando essa maquiagem, essa intensificação do projeto que o Biar citou no primeiro bloco, vai continuar naturalizada na nossa sociedade?
Eu queria só para fazer o paralelo do último bloco, fala da UPP, que talvez o Biar vai desenvolver mais sobre isso, e também fazer, obviamente, paralelo com essa coisa de policiamento extensivo, militarismo e tal. Sobre as clínicas fechadas, etc. O que faltou, e aí a gente vê muito, muito claramente isso, e o Biar brilhantemente tem falado, é a questão da política social, né? Então, assim, eles invadiram a favela, e aí eu vou dar um depoimento. Eu faço muito meia culpa aqui, porque de um ano pra cá que eu venho fazendo o programa, eu aprendi muito com esses...
Você virou esquerdista de um ano
verdade,
pra cá.
Na verdade, eu...
Foi doutrinado.
Na verdade teve uma doutrinação marxista.
Mas vale a pena ressaltar, eu tenho um conhecido, que hoje inclusive trabalha com política, ele era de direita e falou, um dia ele virou pra mim e falou assim, caralho, Fagner, virei de esquerda, cara, tem mulher pra caralho na esquerda, que não sei o que e tal. O Caio, pelo menos, virou de esquerda por um motivo... Né,
nobre,
digno.
Enfim, é lamentável.
Chora, Pondé.
É o Pondé que diz que a direita não trans. É a direita
não era, trans. Não, é que ele, como um menino liberal, ele tinha muito problema, porque ninguém estava interessado em ouvir ele falar as besteiras.
Mas ninguém está interessado.
Enfim, e aí.
Hoje infelizmente,
já que eu tinha virado de esquerda, eu acho que eu acabei me descobrindo. A faculdade me ajudou muito, o jornalismo. E esse programa me ajuda muito, que eu lido muito com convidados. De alto nível e os panelistas mesmo. O Fagner tá rindo. Tá
sendo. Saiu do casulo, se descobriu. É isso que ele quer falar.
Se descobriu de esquerda. Virou quem? Tá cheirando pó, fumando maconha.
E levantando foi esse martelo.
Tudo que a direita nos acusa de fazer.
Mais ou menos. Mas aí. E aí eu tinha um. Eu, quando as UPPs foram implementadas. Em 2006, se eu não me engano.
A primeira foi em 2008 no Santa Marta.
Eu tinha a sensação de que a ideia, e aí o Biar pode me corrigir, que a ideia talvez fosse uma ideia interessante, mas mal executada, obviamente, isso aí, eu acho que tá bem claro. Que faltava exatamente... E aí eu acreditava na balela do governador, ex-governador presidiário Sérgio Cabral, de que ia... não vai ser só polícia, vamos incluir aqui um hospital, vamos incluir aqui uma escola.
Tinha o UPP social.
Exatamente. Então, assim, e aí o Beltrame, enfim, que também falava isso, sempre falou, sempre bateu, pelo menos pra mídia, sempre falou isso. Não adianta botar polícia e tal. E eu acreditei que aquilo ali pudesse ser uma ideia interessante, graças ao policiamento ali, enfim, tirando aquela ostensividade do tráfico, etc. E que faltou isso. Então, eu acho que faz esse paralelo aí do investimento em política social de 92 para cá, que faltou, e obviamente o projeto é esse, não ter projeto, que faz o paralelo com militar na rua, com violência aumentando, com sensação de violência aumentando, enfim, e com o fechamento de clínica, que se vier realmente acontecer.
Está tendo um fechamento de escolas estaduais em escala
o sucateamento
grande,
da UERJ, tá sendo pouco falado. Que a gente já falou aqui.
FAETEC.
Da FAETEC da UERJ. A gente falou aqui nos últimos programas. A gente trouxe professores universitários. Então, assim, tudo isso pertence ao mesmo não projeto, né? E que acaba desaguando na violência ou na sensação de violência, porque a classe média acaba achando que está sofrendo quando perde o celular, quando é assaltado com o carro, e os pobres de favela
sofrendo uma tira de fuzil, né?
Oprimidos e mortos e presos. Tô
sofrendo, enfim, com tiro na cara, com tapa na cara.
Com criança de 10 anos morrendo na escola, etc, etc.
Eu só queria também, antes da gente entrar de cabeça no assunto, eu queria falar sobre, porque senão a gente vai acabar esquecendo, e eu acho que é um assunto importante, porque inclusive aconteceu agora na semana que nós estamos gravando o programa vai ao ar. Né? Falar sobre o caso Rafael Braga, já que o Biar falou aí brilhantemente sobre questão penitenciária, né? A questão das pessoas privadas de liberdade. Mostra muito bem o que é o Brasil, né? O caso do Rafael Braga, que é um jovem negro, analfabeto, né?
E era morador de rua na primeira
vez. Morador
prisão.
De rua, na primeira vez foi preso por causa de uma garrafa de Pinho Sol. Depois foi preso novamente, supostamente, por associação ao tráfico.
Né? Eu posso explicar a história?
Não, vou deixar você explicar. Mas a gente vê muito bem o que é o Brasil. E ele continua preso agora essa semana. Foi a julgamento e acabou o Sveiter, né?
Impediu que ele fosse condenado de
Pediu que ele fosse condenado depois de já ter dois votos a favor da
condenação.
Chegamos ao
ponto que a nossa esperança de justiça é o Sveiter.
Enquanto isso, o filho da desembargadora, que estava com 150 quilos de maconha, se eu não me engano.
Bala de fuzil, porte de arma ilegal.
Acho que era maconha.
150 quilos de prensado.
Ficou preso por algumas horas e foi retirado da cadeia pela mamãe.
Por ela mesmo,
desembargadora.
Exatamente, que não tem nada, que é a desembargadora do TRE.
Exatamente. Então,
e ele estava preso,
rapidinho, um homem de classe média, com 37 anos, é bom dizer, não é um
chamado
garoto.
De menino,
não,
menino.
Irresponsável.
Com 37 anos, com 150 quilos de maconha e não sei quanto em munição, foi preso, branco, de classe média alta, mas saiu da cadeia porque a mãe é desembargadora. Tá. Isso é Brasil. Isso é um suco de Brasil.
Eu acho que é bom dizer que foi na... Vocês podem explicar. Ela tirou ele na carteirada.
Na carteirada.
Não teve julgamento. Ah, porque teve a besta. Ela chegou
não,
lá.
Não, pera aí, calma. Vamos lá. História do Rafael. Ele foi pego com pinho sol na rua. Ele é morador de rua, negro, semi-analfabeto, tava
aí
na
pior.
Aí
teve um laudo que, sei lá, tem 0,5% de chance de pegar fogo.
Aí tinha um laudo, tinha um laudo da Polícia Civil dizendo que o Pinho Sol tinha um potencial, ainda que hipotético, de explosivo, ele foi condenado. Mas a pena botaram no mínimo e ele saiu...
Com tornozeleira.
Ele saiu no semi-aberto com tornozeleira. Foi morar com a mãe no Alemão. Foi lá
Alemão,
comprar...
Acho que não era no Alemão, não.
Era na região ali da Vila Cruzeiro, coisa.
É complexo da Penha.
Que seja. Naquela região ali do Rio. E aí ele foi comprar um pão pra mãe, alguma coisa assim, foi na padaria. E os caras da PM viram a tornozeleira e foram chegar junto dele. No processo dele, tem várias testemunhas que estavam na padaria dizendo que ele não era traficante, que ele não tá, que ele tava lá na boa, que ele foi lá comprar, que ele ia lá todo dia e tal, tal, tal. Só tem duas pessoas que falam que ele tava com droga.
Os dois policiais.
PMA e PMB. E tem uma súmula aqui do estado do Tribunal do Estado do Rio dizendo que isso é o suficiente para qualquer condenação. A palavra do policial, de algum motivo, de alguma maneira isso faz sentido, né? Porque tem muita gente que tem medo de ser testemunha e tal. Mas nesse caso, como tem testemunha em contraditório...
que é reconhecidamente isenta.
Faz sentido para manter não
faz,
pobre preso.
Não faz sentido. Faz algum sentido em alguns casos. Nesse caso,
tô entendendo,
não faz sentido porque quando você tem testemunha em contraditório, você analisa o testemunho.
Essa
não,
instituição confiável.
Isso eu não vou nem entrar no mérito. E o julgamento foi absurdo, porque assim, a Câmara assim, são três desembargadores, e aí o Sveiter não era o relator, mas ele já abriu falando assim, a gente vai soltar o menino hoje, né? Aí voto, condena. Ele falou, gente, o que tá rolando? Achei que esse moleque é um absurdo, ele tá preso e tal. Eu vou aqui pedir vistas pra gente dar uma conversada. E acabou o julgamento. Ou seja, ele deve ter chegado lá dentro na Câmara e falado, deve dar uns porros nos caras.
E a quantidade da droga provavelmente plantada
0,6 grama.
E por isso ele foi preso por associação ao tráfico. Então ele tava traficando 0,6 grama associado a sabe-se lá quem, porque ele tava sozinho.
Ele foi preso por associação ao tráfico, sendo que a gente tá associado basicamente a ninguém. Voltando ao outro, Você falou que era do TRE, então. O Tribunal Eleitoral, ele é ligado ao Tribunal Estadual. Então, ela era uma funcionária pública do Tribunal Estadual, que está destacada para eleitoral, e eles fazem isso. Tá. Tem uma eleição interna, tem um procedimento.
Então, ela tem alguma
teve uma sentença, o juiz mandou prender, isso. E aí o habeas corpus foi para os embargadores, e aí saiu, tipo, em segundos. Tem uma sentença monocrática. Tem uma sentença. Mas ela foi pessoalmente tirada da carceragem. Aí ficou. Tem vídeo e tal.
Porque parece que.
Porque assim, eu não sei que horas ela chegou lá, ela deve ter chegado junto dele. E obviamente, pelo conteúdo da sentença, que é meio grotesco, chama.
Minha mãe, né?
Chama de menino, fala.
Minha mãe.
Critica o juiz da prisão, assim, de maneira. Até pouco decorosa pra profissão, assim. Ele fala que o juiz é um responsável, que é um absurdo pra esse tipo de pessoa. Claro, trata-se claramente de uma pessoa muito doente. É bastante absurdo. Mas eu já me alonguei muito.
Ô, Fagner, o que você acha que os animais de estimação da casa da desembargadora, o que deveria acontecer com os animais de estimação?
Assassinados. É. Assim como dos Romanov. Ele tem que matar, inclusive, os animais.
E as plantas, gente, também.
As plantas, os animais, tem que acabar com
os quadros.
Terra quebrar. Arrasada.
É. Pois é. Deixa eu só fazer o que eu ia falar? Eu lembrei. Eu tô consumindo tanta informação, maluco.
Eu ia falar com você. Tô consumindo tanta.
Droga não, Fagner. Eu não uso nenhum tipo
de. Não, você é esquerdista, porra.
Não. Não sou um esquerdista praticante nisso. Eu vi alguém, eu não lembro se foi algum convidado, ou eu li em algum lugar, ou um vídeo que eu vi, dizendo que esse julgamento do Rafael Braga. Ele foi encampado como. Ele é uma bandeira de muita gente dos direitos humanos.
E muita gente trata como ele.
Inclusive liberais.
Muita gente trata ele como token, inclusive, também.
Não sei se vocês sabem
o quê? Como objeto de, tipo assim, dizer que eu sou muito ativista ou eu apoio Rafael Braga.
É, vamos lá.
Sem dúvida.
Vamos lá, o Rafael Braga, ele alcançou nacional, né? Não só no Rio, ele alcançou. Ele é uma bandeira.
Sim, o Spotniks quer soltar ele.
Internacional, a Angela Davis
pôs com
a camisa.
Os
libertem Rafael Braga.
De direita liberal, né? Os Spotniks, etc. Compraram esse barulho pra dizer que o Estado, o primo, blá 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 blá. E, então, assim. E aí, virou uma bandeira, principalmente da esquerda, virou uma bandeira do pessoal de direitos humanos e da esquerda. E eu não lembro quem falou, agora de repente vocês viram também, ou se alguém falou daqui, que acontece, a alta casta, ou seja, o judiciário que comanda essas ações, eles também compraram essa bandeira. Ou seja, virou contrapôs, ou seja, se a esquerda tá a favor do Rafael Braga, vou manter o Rafael Braga na cadeia só para dizer que eu sou diferente deles. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei.
Eu entendi. Tipo, é só pra mostrar que a opinião pública não manda no voto
dele.
Vocês
gostam do Rafael Braga? A esquerda tá querendo o Rafael Braga? O pessoal dos direitos humanos progressistas tá querendo o Rafael Braga? Então vai ficar na cadeia pra mostrar que é diferente.
Eu não, vou ser sincero, eu não vi o voto. Eu não vi o voto dos caras que pediram pra manter ele preso. Mas eu tenho a impressão que eles estarem fazendo isso pra dizer que não se curvam à opinião pública é plausível.
Não, faz todo sentido, porque, na verdade, o Rafael Braga... com todo respeito, ele não é nada, nem o caso dele é nada. Não faz sentido nenhum o Rafael Braga estar preso. O Rafael Braga é um preso político, na verdade. É um preso político. E aí toda a discussão, e às vezes até quanto mais o ativista defende o Rafael
Braga, pior,
porque equilibra. Agora faz todo sentido, porque tudo que vocês falaram antes, vou tentar fazer aqui um amarrado nisso. O encarceramento em massa, que não é brasileiro, é mundial. Tá? Criminalização de práticas políticas, e aí o Rafael Braga, né, quem pode ficar preso esse tempo todo. É um que a gente prende pra mostrar que a gente é foda, não pode mesmo, entendeu? É um ali. Junta isso com a questão manicomial que vocês falaram aí, né? Tem dados mundiais mostrando que o encarceramento em massa, ele extrapola código penal e criminaliza tudo. Portanto, se você para de investir na questão psiquiátrica, na psiquiatria social, você fatalmente vai levar aquele sujeito a comportamentos que vão estar criminalizados. Sim. Então, tem vários livros que mostram isso. Estados Unidos reduz a verba da psiquiatria social e aumenta a psiquiatria penitenciária. Isso é, qualquer coisa, fumou um bagulho, tá de maluco na rua... Né?
Surtou, não, nos Estados Unidos tem coisas piores, porque eles prendem gente que. Prendem gente, por exemplo, se você fala que você tem desejos suicidas para um psicólogo e você tem bom plano de saúde, eles te encarceram só para tirar seu dinheiro.
Pior do que isso são os idiotas da objetividade que batem palma para a política de tolerância zero de Nova York, que começou com
isso. Janelas quebradas.
É, começou com isso.
Rodolfo Giuliani.
É, que
hoje é assessor do Trump.
Que, na verdade, faz o quê? É, joga todo mundo para cadeia. E, diga-se passagem, é, psiquiatria penitenciária é dopar o sujeito. Então, aí vocês falando de FATEC, o UERJ...
Quando é leve,
escolas da SEDUC sendo fechadas, tudo isso. É todo um conjunto de ataques, gente, ao que é público.
Articulado, que é público, né? Acho articulado, que é bem articulado, porque isso vai em encontro com as votações das deformas em Brasília.
Fala-se muito em neoliberalismo, fala-se muito em neoliberalismo, sem dar uma olhada no verbete, pulando o Wikipédia, claro, né? Primeiro que o neoliberalismo, que é uma política, né, Estado mínimo e tal, ele vai ter feições diferentes, né? Mas tem um sociólogo francês, o Vacan, que ele coloca o seguinte: o Estado centauro. É isso que a gente precisa prestar atenção. Tanto quanto ele para de investir socialmente, ele investe na repressão.
Não é tão mínimo
então,
assim.
Então, por
né?
exemplo, o PP, que eu acho uma aberração desde o início, hoje eu fico muito mais confortável de falar, né, que grandes companheiros dos direitos humanos, da esquerda e tal, né, apoiavam no início, e tá tranquilo também. Claro, também já me enganei pra caramba. Né? É bobagem, isso é bobagem, tá? Sim. Não tô cobrando de ninguém isso, não. Porque quem tá na vida, quem tá na história. Né? Enfim, tem que se expor mesmo.
Eu faço meus meia culpa aqui.
Claro, tranquilo, tranquilo. Então, assim, isso tudo é política social, cara. É Estado. Como é que a gente encarcera em massa e o Estado não está presente? O Estado não está presente na educação. O Estado não está presente distribuindo renda, não está presente na saúde. É encarcerando está. Exército na rua é Estado.
Sim.
Entendeu? O PP é Estado. É. Eu, particularmente, acho que a gente tem que radicalizar, já que segurança e favela, questão de luta de classe, tem que radicalizar. A primeiro vai a polícia, que nem primeiro tira a Dilma, depois tira o Temer, né? Mas aí o intervalo ficou grande, né? Mas primeiro chega a polícia, depois faz a coisa social. Por que primeiro a polícia? O que, que tem na favela pra polícia estar lá? Não, tem que fazer umas perguntas que parecem idiotas, né? O que, que tem na favela para ter um tanque de guerra? Ah, tem venda de droga.
É mesmo? Não é assunto.
É. E daí que tem venda de droga? Raves. Não, mas o cara tá armado. Sabe por que tá armado? E sabe por que droga é proibido? Porque no Rio de Janeiro nós temos três facções, agora são duas, né? Mas enfim, dizem que não pode dar notícia disso. Mas houve fusão de bandeira?
A gente fala.
Houve fusão de bandeira?
Trouxe, inclusive, né? Já gente para falar.
Houve fusão de bandeira. Então, vamos lá, o Rio de Janeiro trabalhou sempre com três facções. Na verdade, quatro, hein? Uma é... Não. Uma é exclusivamente...
Azul, não?
Não. Ah, tá. Uma é exclusivamente penitenciária. É o Povo de Israel.
Olha.
É. As cadeias de segurança...
Baita nome!
Povo de Israel?
É, não.
Eu ia falar que nome.
Coisa genial. João Iris aprova.
Mas tem uma coisa importante nisso. É o seguinte, esses sequestros falsos de telefone e tudo mais...
Ah, só do Povo de Israel.
Surgiram na cadeia. Surgiu na cadeia, das cadeias de
segurança. Todo poder é Palestina.
Não, deixa eu ver a contagem.
Surgiram na cadeia.
A piada fica boa pra falar, mas vamos.
Não, mas a explicação do Povo Jair é maravilhosa.
Deixa ele falar.
A questão é a seguinte: é um grupo de presos que fica numa cadeia isolada, que não tá ligado à facção aqui fora. Então, como eles não têm território. É genial.
Né? Tem algum professor de história nesse meio.
É,
não é possível.
O Israel é pré-década de 60.
De 40. Então,
é,
40. Então veja bem.
É a diáspora.
Olha só, o Rio de Janeiro tem três facções.
Tem que mudar pra Kurdistão agora.
É,
pô.
Agora tem que mudar, né? Agora se vê que eles têm o território. Bangu, pelo amor de Deus. Quer dizer que Bangu e Israel tem. Olha só.
O problema é o seguinte: nós temos, teoricamente, três facções criminosas, tirando o Povo de Israel. E eu explico aqui com mais tempo que todas foram criadas com participação do Estado.
Ah, sim.
Tá?
É, sobre todas. O Cervente já falou bastante aqui num programa.
Oi?
Sobre o Comando Vermelho, a gente falou bastante do presídio e tal.
A Carolina Grilo, né?
É. Espero que ela não tenha falado que os presos políticos formaram o Comando Vermelho, né?
Não.
Ufa. Que bom. Mas vamos lá. Mas as três foram formadas pelo Estado. Por quê? A particularidade do Rio de Janeiro é essa. Você cria uma organização criminosa, né? Só que você cria três.
Mas por exemplo, se matar entre eles, pô. Ser mais eficiente.
É mais interessante. O português saía na época colonial, saía de Portugal, passava na África, pegava escravos, chegava aqui, trocava produto e levava pra lá. Era triângulo comercial, né? Ganhava mais do que via direto, né? Pô, com três facções também.
Faz sentido.
Porque...
Você estorque das três.
Estorque e vende para lá a apreensão.
Aqui, ó, tem como, tô com aqui.
Joga uma contra a outra.
Joga uma contra a outra e isso favorece aqui a venda de arma. A maior necessidade de armamento pro tráfico não é combater eles, né? A polícia.
Até para conseguir caveirão, eles têm que chamar,
é,
né?
Proteger o seu ponto. É proteger o seu ponto. PCC,
seu território, né?
Vamos combinar que ninguém fica trocando tiro com caveirão, que ninguém é maluco.
Tanto que São Paulo é menos
conflagrado. É, dá a primeira rajada e mete o pé. Não fica ninguém na favela. Quem conhece a favela sabe. Ninguém fica dando tiro no caveirão, porra. O cara traficando, mano, é burro. Porra, que dá a primeira rajada,
ele, tempo de correr. Ele consegue compreender o conceito de blindado.
Ele consegue compreender. Consegue compreender. Então é o seguinte, essa situação toda também gera um grande comércio. Aquele episódio, quando mataram o Maria Eduardo, o episódio que aqueles dois caras trocaram tiro com a polícia. Sim. E foram executados no chão. Isso. Eles estavam baleados no chão, né? Repara o seguinte, o policial vem andando, pega um fuzil, atira no cara. Pega outro fuzil, atira no cara. O que ele pegou ali na mão dele foram 90 mil reais, que é o preço de dois fuzis usados, que ele vende rápido. 90 mil, meus amigos? Não calcula quanto tempo você leva trabalhando para ganhar,
dá para tomar
não.
Um chá.
Dá para tomar um chá, entendeu? Então, isso também... Então, quando você fala... O combater a favela... Pô, na favela tá o sujeito que é o assalariado mais baixo. É a base da pirâmide, é o trabalhador, é o gerente, operário, né? é o proletário. Não, no tráfico de tudo.
O gerente é mesmo.
No tráfico
não, mas
de
é
tudo.
O gerente que acha que é dono, né? A gente às vezes olha pro gerente.
Mas tô falando do modo geral, até do o trabalhador comum na favela. É. Então, assim, você militarizar uma favela, você invadir uma favela com arma, por quê? Ah, porque tem arma lá. Por que, que tem arma? Porque vendem arma pra lá. Porque proibiu. Porque proibiu a droga, né? Proibir a droga gera mais riqueza que a própria venda da droga. Ah. É como dizer que hoje já se comprova que o próprio tráfico de escravos rendia mais do que a própria produção colonial. Já tem estudos mostrando isso. Então você precisa gerar uma situação. Como se inventou a escravidão negra na modernidade africana, você gera o perigo do traficante, a necessidade de combater aquele cara. E infelizmente, por má formação cidadã e política, o cara começa a achar aquilo ali o máximo. Por quê? Porque desde o momento que ele bota um rádio na cintura, ele tem um respeito na comunidade.
Ele tem um pequeno poder.
Um pequeno poder. Ele não é esculachado. E, porra, não ser esculachado é bom, cara. Ainda mais pra quem...
Dignidadezinha.
As mulherzinhas ficam só com...
Tudo. Um dinheirinho a mais. Né? Um poder que ele nunca teve.
Sim.
Então, em vez de entrar... Você pode ir pro PP. Primeiro entra a polícia. Por que entra a polícia? Sai a polícia. Porque eu entro em qualquer favela a qualquer hora. Não entro quando tem polícia. Porque a polícia vai me dar tiro? Acho que não. Né? Porque eles olham pra minha cara e falam assim, vai ter problema. Né? Não vai, vai dar RJ. Né? Sou branco, cara de bobo. Agora, porra, sem polícia, o que pode acontecer? Ah, tem traficante lá. Sim, o cara vai perguntar, boa noite, o senhor vai pra onde? Eu vou pra ali, não sei o quê. Pois não. Inclusive, você tem que entrar, porque senão as pessoas não compram droga, né?
As pessoas entram.
É como se no shopping proibisse a entrada, né? Tem que entrar. Então, assim, nós precisamos descriminalizar a sociedade. Querer prender todo mundo, querer tanque na rua e querer criminalizar a favela. Criminalizar a favela, eu chamo a atenção, que é combater a favela porque tem tráfico varejista. Chama a atenção. Varejista. Armada. Esquece isso. Quanto menos você entrar lá, menos a arma vai ter função, menos a arma vai existir. E tem que descriminalizar a favela também na sua discussão política. Ah, eu não vou na favela discutir política, eu não vou porque aí tem gente armada, tem não sei o quê, tem boca de fumo.
Você é colocado como associação.
É, associação. Associação é um dos crimes, é uma lei absolutamente escrota, né? Subjetiva para criminalizar todo mundo. Aumentou, inclusive, a participação feminina no presídio.
É, a associação para o tráfico é um crime que, por exemplo...
Mulher traficante.
Se o traficante é um escroto que guarda a droga na sua casa contra a sua vontade, você é associação para
o
tráfico. É.
Cara, o Amarildo, o primeiro relatório do comandante da PM, recusado pelo Orlando Zaccone, e por isso o caso Amarildo ficou conhecido, se ele acatasse ali...
Normalmente acata.
É.
É porque era o Zaccone ali na guerra.
Claro.
Zaccone que já esteve aqui no nosso lado B. Quem conheceu o lado B depois, procura lá os episódios.
O relatório do comandante falava assim, associação ao tráfico, ele dizia que ele vizinho morava, não sei o quê. Ele falou, porra, tá condenando a favela.
É, ficava no mesmo lugar?
Condenando a favela.
Ficava na casa dele.
É, morava perto, dava bom dia. Dava bom dia, cara. Que eu desejo que você tenha um bom dia. Desejo mesmo. Um desejo mesmo. Que tenha bom dia daí. Entendeu? Então, assim, é uma criminalização em todos os aspectos. E se a gente não pegar e radicalizar essa pauta, não tem jeito, cara. Porque, inclusive, o Rio de Janeiro, isso é criminoso, deve ser falado também, não sei porque as pessoas não falam, ele está... esses focos, essa periferia, ela está mapeada pelo poder público. Um prefeito, quando assume, junta aquela bancada de chepeiros, né, daquele sujeito que ficam pedindo favor, e divide tudo, e ele vai mapeando a obra que vai entrar, uma pracinha, qualquer coisa. O cara ganha um percentual e vira dono daquela coisa, e é uma relação de poder. Quem conhece a favela ouve toda hora: essa obra é de quem? Aí vem o nome do vereador, que roeu tanto, mas é que vira o pai dali. Porra, mas eu não escuto as pessoas falarem isso. Eu não sei se eu tô viajando, se eu tô estudando sobre a Suécia.
Não, e o pior é que a gente ouve, assim, também uma coisa muito comum ser falada. Ah, que não pode investir na favela, senão você já legitima aquelas posses irregulares. Bicho, os caras estão morando lá há 35 anos, 50 anos, 60 anos, agora você vai tirar todo mundo dali?
Ah, não, e a barra posse era regulada?
Pois é.
É, não, e essa coisa também, até pra fazer do Amarildo, né? As pessoas. É o moralismo, né? Tipo, ele falava com o traficante, é porque ele passava informação. E o cara tá ali há 30 anos, maluco. E como é que faz?
Os amigos de infância.
Como é que uma família. Parentes. A gente até ouve histórias, exceções, provavelmente. A gente até ouve histórias de, não, aquela mãe não deixava os caras se misturarem. Mas como é que faz, né? É muito difícil, porque eles estão ali naquele meio ali.
A densidade é grande.
É muito complicado você.
É tão mais complexo.
Não vai falar, teve o que aí hoje? Pô, teve polícia aí hoje, o cara não vou dar nenhuma informação. Não existe
a
isso.
A coisa é mais complexa.
Sai correndo,
cara.
Que nem um louco.
Não me envolvo com o tráfico, moro no meio da rocinha.
Cansei de ver na favela. Você tá conversando assim, vem criança chegando na escola. Ó, tem seis patamos lá, tem não sei o que. Aí tu fala assim, pô, o cara trabalha com o tráfico. Não! Ele tá avisando que quando a polícia entra...
É um terror.
O tiro é trocado.
É claro.
E não pode ficar ninguém na rua. Ele tem que avisar. E tem um outro detalhe interessante também que a gente tem que analisar sobre tráfico, que é o seguinte. Eu tinha um aluno lá no presídio que ele falou assim, pô, professor, eu comecei roubando. Aí minha mãe falou assim, não quero filho meu ladrão. Eu quero filho meu trabalhador, não sei o que e tal. Aí eu fui pro tráfico. Aí eu tinha meu turno, tinha meu esquema, tudo lá. Aí um dia eu roubei um carro, um caminhão lá, não sei se Ponto Frio, Casa Bahia ou Ricardo Eletro, lá no mesmo, é o mesmo dono, enfim. Aí ele roubou lá e aí ele falou pros parceiros dele, eram mais três parceiros, e eles me contando, na sala de aula, né? Ele falou assim, pô, aí, cara, tava começando esse negócio de televisão de LED, né, grandona e tal. Aí a gente falou, pô, o caminhão tá cheio, vamos ficar com uma pra cada um. Aí eu fui levei pra casa, né, aquela televisão zona e tal. Minha mãe falou, sai daqui, desgraçado, falei que não queria produto de roubo. Ele falou, pô, roubo não. Aí eu menti, né, professor. Roubo não, comprei com o dinheiro do meu trabalho. Aí ficou a televisão.
Que era na boca.
Então, assim, é uma outra relação. Enfim.
Bom, dito isso e falando muito sobre descarcerização, o próximo bloco vai falar muito sobre carcerização. Para derrubar uma honesta presidente, né, de acordo com Gilmar Mendes, Deus e família, para protegerem um corrupto, estabilidade econômica. Qual o argumento mais cara de pau para os deputados do Brasil? Esses sim que poderiam estar muito bem morando em presídios.
Um deles, inclusive, o que a gente citou no começo, o Fagner citou no começo, Celso
Dorme no Jacob. Presídio.
Ele foi condenado, a gente botou hoje na página, ele foi condenado por crimes quando eu era prefeito de
Três Rios, né?
Em 2003, Três. Falsificação de documento, fraude, iniciação, enfim, 7 anos de prisão que o STF colocou ele.
Mas ele tem endereço fixo e...
Pegou
e
prisão, foi preso. Mas
ele tá no SEMI, ele tá no SEMI.
Mas foi colocado em semiaberto, que basicamente é ele trabalhar na Câmara dos Deputados, se é que pode chamar isso de trabalho que ele faz, e... dormir 6h30 e chegar na papuda e dormir. Só que ontem, né, na quarta-feira, que foi a votação da denúncia contra o Temer, ele chegou mais tarde, porque no despacho do juiz tem autorizando ele chegar mais tarde caso as sessões passassem, enfim. Ele chegou mais tarde para votar sim ao arquivamento da denúncia contra o Temer. Então, o Celso Jacob, do PMDB do Rio, é um encarcerado, inclusive.
Isso quer dizer que a justiça libera para que ele cometa crimes durante o dia.
Pois é, é basicamente isso. Ou
mas,
participe
mas
dos
crimes. Mas seja... você vota,
você vota
na família estabilidade econômica.
Ontem foi um dia muito triste, né? Mais um dia muito triste que a gente se penitenciei ficar vendo lá.
Você é masoquista,
tá? Eu sou muito masoquista. Mas eu, graças a Deus, eu vi só até o jogo do Fluminense. Depois eu comecei a ver o jogo do Fluminense e...
Masoquista também?
É, não.
Ele, mas, não, ele não torce.
Mas foi pra ver o Abel, enfim, foi bem legal ver a recepção lá do Abel. Graças a Deus foi só até ali. Mas ontem foi mais um dia triste e os depoimentos pro voto não, pro voto sim, né, do arquivamento, enfim, a favor do Temer, foram lamentáveis. Gente dizendo assim, ele precisa ser investigado sim, mas depois do mandato, por causa da estabilidade. Que é o novo.
Só pra fazer um parênteses.
Adulta, é a versão adulta da mãe no mercado dizendo que na volta a gente compra, né?
É só um parêntese. Hoje o dólar disparou e a bolsa caiu.
Então, assim, a Dilma a gente tem que lembrar sempre, e a gente pode gostar ou não do governo da Dilma, em que, enfim, teve muita falha, mas a Dilma foi deposta por esse congresso aí, que a sociedade colocou em 2014, por manobras fiscais, enfim, irregulares, que outros presidentes já tinham feito também, e ela foi impeachmentada. Golpeada. E esse mesmo congresso manteve o Michel Temer. Não, não, só. Ali não foi um julgamento, né? Ali foi a continuidade da investigação pro
STF. E então, é bom lembrar que é uma investigação, não é pra ver se talvez. Meu irmão, tinha um maluco processo. Andando com R$500 mil em dinheiro no meio da rua.
Isso. Uma gravação do
presidente. Tem
gravação.
Pelo menos peculato, né? Pelo menos, enfim. E aí, foi muito triste o dia ontem, as pessoas votando contra o PT e o comunismo, porque o PT era um partido corrupto.
Não, parecia que se o Temer saísse, ia entrar o PT automaticamente.
Ia entrar o Rodrigo Maia, que inclusive talvez fortalecesse até mais essas deformas aí que vão ser julgadas. Então, assim, ontem foi um dia muito triste, mais um dia muito triste, que a gente viu como é que exatamente como é o nosso Congresso, enfim, esse sistema partidário.
Essa linda democracia representativa do Brasil.
Já foi pro cacete há muito tempo. Então, foi mais um dia eu me revoltei ontem com os panelistas. Não, com os panelistas, não, com os paneleiros, né?
Panelistas somos nós.
Os paneleiros que bateram panela e tal, que ficaram calados porque o MBL. MBL. Não quer mais saber de nada também.
Só pra falar uma coisinha.
Ou seja, ele só queria derrubar a Dilma e a classe média não comprou esse barulho aí do Temer. Diz que é contra, que tá aí os números não mentem.
Mas lava as mãos.
Eles dizem, mas lavam as mãos porque já derrubaram a Dilma.
Porque é igual, então, porque a classe média lava as mãos porque ela é idêntica ao Temer.
Pois é.
A então, classe média brasileira, a classe média brasileira é corrupta, é violenta, é fascista, é ordinária.
Mas usa mesóclise.
Né? E usa mesóclise. Então não, ela é igual ao Temer. Ela é igual ao
Temer. E é o Brasil do Frota, da Ana Paula do Vôlei e da Pepe Neném vencendo aí o Brasil.
As mulheres negras e lésbicas que apoiam o Bolsonaro.
Pois é. Esse Brasil dessa gente do Frota da Educação.
Eu não tenho nem o que falar sobre o que aconteceu ontem. Ontem, no caso, né? O programa não há na sexta, anteontem. Cenas lamentáveis,
parlamentares.
Eu tô com um nojo tão grande do povo brasileiro, assim. Nojo do Brasil de uma maneira geral, nojo. Eu nem me considero brasileiro, mas sinceramente eu me considero.
Você é assim.
Eu me considero uma apátrida, sabe? Eu me recuso
você não
a dizer.
Tem opção.
Eu me recuso a dizer que eu sou igual a essas pessoas que enfim, que
transformaram. Mas eu vou te falar uma coisa.
Eu falei pra gente não considerar o Temer presidente.
Os mais perigosos são os que têm dupla cidadania.
Eu não faço questão nenhuma de me reconhecer como brasileiro. Eu acho realmente lamentável. Eu só não saio desse lugar porque eu não tenho condição. Porque a minha vontade é...
Que o Rio Card zerou, né?
O que você queria falar do
o saldo que tem não dá pra chegar na fronteira.
Eu não tenho nada falar sobre Vladimir
tatuado do Temer.
É lamentável demais, eu acho que eu acho que o Congresso, de fato...
Até a tatuagem era fraude.
Eu acho que, de fato, a gente não tem que, sabe, nem ficar discutindo o Congresso. O Congresso é a cara do povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu porque ele é dessa forma. O
branco, né, cara?
É, o Congresso...
Então, já que a gente não quer discutir, vamos votar.
Não, eu queria falar uma coisa.
Não tem que votar.
Não existe Congresso corrupto com povo honesto.
Eu vou repetir o que eu escrevi no Facebook ontem, que a gente fala, né, o governo Dilma foi uma porcaria, porque foi mesmo e tal, mas uma diferença principal do governo Temer em relação aos seus antecessores, não só os do PT, mas o Fernando Henrique, o Itamar, é que ele não precisa nem fingir.
Ele perdeu o escrúpulo,
é isso mesmo, e foda-se vocês, e a gente vai fazer o que a gente quer, esse projeto de desmonte que a gente está vendo em todos os níveis, a crise é funcional, então é necessário que se mantenha.
O papel do Congresso não é ouvir o povo.
Enfim, não é a casa do povo, né? Mas enfim, a disfarçatez é total e tal. E que é isso que acontece, e também escrevi isso, se resgatar post lá da época do impeachment no ano passado.
O golpe.
É. Como quiser chamar e tal. Você abriu ali uma caixa de Pandora, porque essa gente, esses caras que votaram contra o comunismo, contra o PT e tal, eles apoiaram, passaram 14 anos apoiando o governo do PT. Até o Eduardo Cunha, eles apoiavam com mil na mão.
Bolsonaro mesmo.
O Bolsonaro falou, votou no Lula, fez lobby pro ministro da Defesa, que era o Aldo Rebelo, que era filiado ao Partido Comunista do Brasil. Porque ele tinha seus interesses corporativos dentro das Forças Armadas, que era...
O Bolsonaro falando bem do PCdoB, né, que é um partido...
Não, isso não tem mais a ver, esse negócio de ideologia. Não, que comunista acabou. Não tem mais, que comunista agora toma champanhe, não tem mais comunista.
Não tem mais comunismo. Você tá na internet uma matéria da Folha de São Paulo...
Só
da,
procurar.
De 2002, a transição...
Vai que nesse caso ele tava certo.
É só assim, procurar.
Não, nesse caso específico ele tava certo.
Não ontem, né, que ele votou não. E isso foi na transição do Fernando Henrique pro Lula, no finalzinho de 2002. Então essa gente sempre gravitou em torno do governo, inclusive o do PT. E são bandidos, são bandidos. Hipócritas,
falsos moralistas,
isso tudo que a gente sabe. Só que eles estavam sempre na periferia do poder. Eles trocavam seu apoio, eles têm o seu nicho eleitoral, se elegem com aquela prática do que o Biar falou aqui, da praça, sendo dono da obra,
do etc. Pai da tal, região.
Pai da região, pequenos favores, e vendem o seu apoio ao governo central em troca dessas migalhas de Estado e dessa mediação do povo que está completamente fora dos seus direitos de cidadania com o Estado. O que o impeachment fez, porque primeiramente a eleição do Eduardo Cunha fez, foi colocar esses caras no centro. O Eduardo Cunha era um deles e chegou lá, contra os desígnios do governo central da vez. E tinha tido um ensaio disso com o Severino Cavalcante, mas o Severino Cavalcante...
Durou pouco.
Era incompetente. Claro. O Eduardo Cunha era um
pouco
bandido,
menos,
era um bandido competente. E aproveitou um caldo cultural ali que conseguiu derrubar o governo, e o PT fez o favor de colocar um outro representante dessa gente, que é o Michel Temer, na linha direta da sucessão. Né? Um erro estratégico fundamental que o Fernando Henrique, por exemplo, não fez. E tal. E o Lula não tinha feito com ele, mas o PT cedeu para a eleição e reeleição da Dilma. Então esses caras chegaram ao centro do poder. Né? E o que a gente vê é isso. Eles não têm projeto pessoal. O projeto, eles encamparam um projeto de quem os financia agora, que é essa turma de Fiesp, grandes corporações e tal. E o projeto que está em via é o desmonte. O desmonte do Estado Social, do que tínhamos, né, de pouco de Estado Social, de qualquer rede de sustentação que se tinha nesse país. E a tendência, amigos, é piorar. O que eu escrevi, a gente falou aqui de segurança pública, de violência, não, o que surpreende não é o aumento dos índices de violência, é porque eles ainda são tão poucos em frente ao que poderiam ser, e é o que é feito nesse país.
O Temer, ele falou uma coisa, porque logo depois ele entrou e falou, né, bater na mesa e tal, porque é um idiota completo, e ele estava falando que conseguimos coisas que nós queríamos, que nesse país não conseguimos há 30 anos. Aí você parar para fazer a conta... Ele tá falando da Constituinte. Ele tá falando de que, assim, nossos patrocinadores conseguiram emplacar tudo que a gente não conseguiu emplacar na Constituinte. Então, parabéns pelo novo constitucionalismo brasileiro, que destrói o Estado completamente e, basicamente, não estimula nenhuma política pública de verdade. Então tá todo mundo de mil parabéns. Vamos votar logo, que o programa tá longuíssimo.
Não tenho que votar, isso aí, pra mim, voto em nenhum dos dois, estabilidade era pra ter sido pensado antes, e Deus e a família, meu amigo, é refúgio de canalha, então, eu, por exemplo, acredito em Deus e não fico rogando por aí, então, isso também, sou muito ligado à minha família e também não fico rogando
por
aí, então,
quando fala em Deus e família na hora de votar, ele certamente trai a família.
E tem amante.
Tem amante, a filha da puta, etc e tal. E estabilidade, ela foi quebrada quando o PSDB não aceitou o resultado da urna. Então, ponto final, não tem o que votar. É, passa a palavra
para o Daniel. Eu gostaria de acreditar em Deus e diabo nessa hora, porque eu acreditaria que essa gente ia queimar no fogo do inferno, né? Então...
Deus, talvez não, você não acredite, mas diabo, de repente, vai.
Tem, tem uma presidência.
Vai que, né?
O diabo somos nós.
É. É, Bial, e alguma consideração final?
Não, eu gostaria de dizer também que gostaria de acreditar em estabilidade também. Né? É. Que eu acho a entidade mais metafísica que foi citada aqui no momento.
É verdade.
Não, para o final, é um prazer estar aqui e enfim, atirar nesses tanques de guerra que estão sendo colocados na sociedade e alertar aí porque que a gente precisa encampar, né, essa discussão da seguridade do cidadão. Bom, e não da segurança pública.
São coisas
bem distintas.
Peço um mini perdão ao nosso ouvinte, espero que tenham gostado do conteúdo, porque o volume foi muito maior do que a média. Esse foi o episódio 29 do Lado B do Rio pela Central 3. Curta a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os nossos episódios do Lado B do Rio estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone como o Castbox e o iTunes. Baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Agradecemos a presença do nosso convidado Biar, que já deu suas considerações finais, e vamos dar um tchau aqui para a mesa. Boa noite, Caio Belândia.
É, boa noite, muito obrigado ao convidado. É, desejar uma boa noite aí, e um abraço aos nossos ouvintes, aos meus colegas panelistas, e deixar aqui quatro recomendações, né? Não é porque é da Central 3, não. Esses quatro programas que eu normalmente ouço sempre, e eles estão, essa semana, estão muito bons. Que foi o meu time de botão falando sobre os juniores do Flamengo de 90, a turma de Júnior Baiano, Marcelinho, Paulo Nunes, enfim, tá bem legal, muito bom. O Travessia sobre homossexualidade na música brasileira, que tá excelente, ouçam o Travessia, é um programa muito bem feito sobre música brasileira, enfim, um programa pra gente amenizar aí um pouco e ver o lado bom no nosso Brasil, Fagner, que é a música realmente, a música brasileira.
Música universal.
Enfim,
não cantado em português.
É, cantado em português no Brasil, não. Mas enfim, o Conexão Sudaca também, que é um programa que eu ouço, que eu gosto.
Programaço.
Muito. E o programa dessa semana que passou agora, sexta-feira passada, tá muito bom, com o professor Alexandre Barbosa falando de mídia, enfim, de como a mídia retrata a América Latina, enfim, essa falta de integração, essa meia integração que quase teve ali naquela época do Kirchner, da Evo Morales, enfim, do Lula. E o outro é o Judão, também mais leve, o Judão sobre cultura pop, enfim, mas que tá muito engraçado, muito bacana, com a Márcia Imperator, que é uma figura...
Grande Márcia Imperator.
Que é uma figura... Uma atriz de entretenimento adulto.
De entretenimento adulto, mas que é...
Uma grande entrevista, mulher, tá, uma baita de uma mulher, meu irmão. O programa com ela, além de ser muito engraçado, ela se mostrou
muito consciente. Pois é, ela se mostrou muito consciente, enfim, das coisas. Então, realmente tá bem legal, não só pela Márcia Imperato, porque é áudio, então a coisa boa ali da Márcia Imperato não tá. Mas ela fala bastante coisa, e o pessoal do Judão levou muito bem o programa.
Muito bom.
Então, ouçam aí os quatro programas e ouçam outros programas da casa também, que vem novidade por aí. E deem sempre a força lá na nossa Central 3 e no nosso Lado B. Um abraço.
Daniel?
Devido à duração imensa do programa, só podcast, vou dar meu boa noite.
Pô, o cara ouve e depois ouve outra parte, pô. Podcast.
É. Boa noite e espero que na semana que vem você esteja aqui, porque eu vou cortar o Fagner. Não, brincadeira. Vai, Fagner.
Não, então, só, também queria mandar só um abraço pro Maurício Targino, que mandou uma mensagem aqui pra mim durante o programa, dizendo que tá muito preocupado comigo, tá me achando muito amargo. Falei, Targino, não tô amargo não, eu tô no zen cinismo total mesmo.
Esporte,
viva o rei!
O esporte nem pra deixar o Fluminense ganhar, né, Targino? Pô, sacanagem.
E queria só falar também rapidinho, porque isso não tá saindo na mídia, aí também é importante falar, também é uma mensagem que eu recebi durante o programa. A Câmara dos Vereadores de Caxias tá ocupada pelos professores hoje, que estão há meses sem receber salário, estão sendo ameaçados pelo prefeito Washington Reis, e tem três professores presos no momento em que o programa está sendo gravado, como vai ao ar na sexta-feira, não sei como vai ser, mas nesse momento tem três professores presos com a polícia e capangas intimidando professores e violentando professores na Câmara dos Vereadores do Duque de Caxias. Fica o recado.
Nós sabemos bem que professores são caças perigosíssimas e doutrinadoras. Até a próxima semana no Lado B do Rio.
Lado A, bem-vindo! Malandro... Na dureza, senta à mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho tá um horror. Pega o lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor. Mas o frete vê que ao todo há engodo nos papéis. E pra cima do alambique dá um trambique de 100 mil réis. Usineiro nessa luta grita fonte que o partiu. Não é idiota, trunca nota, lesa o Banco do Brasil. Nosso banco tá cotado no mercado exterior. Então taxa a cachaça a um preço assustador. Mas os Yankees com seus tanques têm bem mais o que fazer e proíbem os soldados aliados de beber. A cachaça tá parada, rejeitada.